A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos tratar aqui sobre por que precisamos de mais mulheres na política. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é a magistrada Adriana de Lourdes Simetti, ela que é juíza da terceira turma recursal do Tribunal de Justiça do Paraná e juíza da Zona Eleitoral 174 de Curitiba. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade de tratarmos desse tema.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, magistrada, a luta pelos direitos de igualdade das mulheres vem progredindo, não é mesmo? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Muitos avanços foram conquistados nas últimas décadas, como o direito ao voto e também o direito de serem eleitas. Porém, no que diz respeito à representatividade feminina na política, ainda há, magistrada, um longo caminho a ser percorrido?
Eu acho que esse longo caminho ele já vem sendo percorrido, né? Como você mesmo disse. Então, nós saímos aí de uma situação histórica de total inexistência da presença feminina no universo da política, para hoje chegarmos em números em torno de 14 a 16% de representatividade. Quando consideramos um universo de 100% dentro da população. Então, me parece assim, que a gente vem galgando postos que são uma crescente que tem sido constante, porém muito lenta. Assim, de uma forma muito até simplória, eu posso dizer, mas como meio de a gente perceber como as coisas são lentas ainda, nós partimos vou fazer um recorte histórico. A partir de 1932, a mulher tinha direito a voto. Então, nós partimos de uma fase em que o conceito de cidadão dentro do Brasil sequer englobava a figura feminina. A partir do Código Eleitoral daquele ano, né, muitas mulheres casadas, maiores de 21 anos, e com autorização do marido, elas puderam, então, passar a votar. Uhum. Então, veja, somente as viúvas solteiras e desde que tivessem renda própria poderiam votar, e de forma não obrigatória. Então, ainda era um voto facultativo das mulheres e para determinadas figuras femininas, não para todas as mulheres. Aí, em 1934, foi eleita a primeira deputada federal. Isso fazendo uma análise da representatividade feminina no âmbito federal. Nós tivemos outras mulheres em cargos de deputadas estaduais, especialmente no Nordeste, que foi antes do ano de 1934. Essa deputada era uma médica e o nome dela era Carlota Pereira de Queiroz. E se vocês tiverem a oportunidade, até falo, né, para os ouvintes, quem tiver a oportunidade de acessar o site do próprio Congresso Nacional, como chama o discurso dela lá. E é interessante que ela começa o discurso praticamente pedindo desculpas por estar ali ocupando aquele espaço.
Sim.
Então, você percebe, assim, a dificuldade dessa mulher e a preocupação dela de bem representar as mulheres. Lá em 34, nesse discurso, a gente consegue observar a necessidade, a visão, melhor dizendo, que ela tinha de que ela estava ali abrindo muitas portas. Então, é algo assim que, se eu puder expressar para os ouvintes, que seria interessante a leitura desse discurso dela, que está lá na página do Congresso.
Sim.
Aí, né, a gente poderia conversar sobre, né, que aí em 1946 a gente consegue fazer um pulo, vamos dizer assim, e vem então a obrigatoriedade dos votos femininos. Aí eu já ouvi de algumas pessoas, mas aí passou a ser obrigatório. Esse obrigatório para as mulheres representa libertatório, na medida em que elas precisavam sair de casa, independente da vontade do marido, do pai, para que pudessem votar.
Uhum.
Então, por isso eu entendo isso enquanto libertatório e não obrigatório.
Sim.
Né? Aí, lá em 62, a gente passa pelo Estatuto da Mulher Casada. E aí ela deixa de ser considerada relativamente capaz e passa a ser vista, então, como cidadã. Imagine, 1962. Aí, na Constituição de 88, nós tivemos uma representatividade feminina de 5% durante a Constituinte, para você ter uma ideia. Então, a Constituinte, ela contou com 5% de participação feminina. E depois disso, começamos a galgar a questão das reservas de cotas, né? Em 95, nós tivemos uma primeira legislação. Em 97, veio a Lei Geral de Eleições, que foi alterada em 2009, que já previa, então, 30% de cotas para participação nos pleitos eleitorais proporcionais. E aí, em 2017, a gente evoluiu, então, para o fim das coligações, e que, por um caminho inverso, fez com que os partidos, então, começassem a se organizar para encontrarem seus próprios quadros mulheres para concorrer. Nesse caldo todo, né, que eu estou aqui ponderando com você, a gente aí passou por várias decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que fizeram também com que não só os partidos, mas a sociedade como um todo também, passassem a ter que criar meios para que essas mulheres passem a atuar de uma forma mais efetiva. Então, assim, um recorte histórico muito singelo, como eu disse no começo da nossa conversa, mas só para você conseguir perceber como é um degrau atrás de um degrau.
Muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, de serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Por que, magistrada, na sua opinião?
Eu acho que há um contexto histórico, né, que é retratado até por esse recorte que nós fizemos aqui hoje, no sentido, né, da cultura mesma nossa no Brasil, no sentido de que mulher ficaria em casa, o marido sairia para trabalhar, era o provedor e, portanto, quem dava a palavra final, né? Tanto é que a gente falava em pátrio poder, a gente não falava em poder familiar, né? Que foi uma evolução também dentro do contexto familiar. Então, isso acabou sendo um reflexo na política também. E aí a mulher, ela precisou, ao longo dos anos, entender que era necessário que ela começasse a ocupar esses espaços de poder. Isso não é fácil, isso não é algo que venha naturalmente. Então, ao passo, o exercício de uma mulher, de outra, fez com que, então, outras mulheres pudessem se perceber em ambientes diferentes do que o do lar.
Que iniciativas do poder público fomentam atualmente a participação feminina nas eleições?
Eu acho que existem várias questões, seja através da lei, né, das leis, como eu falei para você, a Lei Geral de Eleições, que criou as cotas. Então, as cotas hoje de gênero, elas são um caminho, sim, de efetivação da presença feminina. E além disso, eu vejo o papel, por exemplo, nosso aqui, do nosso quintal, vamos dizer, do Tribunal Regional Eleitoral, com a criação da Comissão Mulheres na Política, que são portas, são caminhos criados justamente para trazer informação de qualidade para as mulheres em um tempo adequado para que elas possam se preparar para ocupar cargos de poder. Porque não adianta simplesmente se falar no vazio que a mulher precisa participar. Mas se essa mulher não tiver conhecimento de como faz para participar, essa participação sempre vai ser diminuta. Então, a gente tem percebido que levar conhecimento, levar a informação adequada e no tempo certo, acaba sendo um caminho interessante para que as mulheres saibam como ingressar dentro de um partido político, que comece a ter voz dentro desse partido e possa, na sequência, concorrer a cargos públicos.
Participar da política não é só votar nas eleições, não é mesmo?
Não, de forma alguma. E aquilo que eu te falei, né, sobre a questão do poder, o poder, a gente... seja representado, né, que no nosso caso democrático se dá do voto, né, a representatividade, né, do voto, a gente conquista isso no dia a dia, no exercício. Né? Então, é importante que se tenha esse trabalho, essa discussão, espaços como o nosso aqui, onde a gente está conversando a respeito da participação feminina, que faz com que algum ouvinte pare e possa pensar e dizer, poxa, mas por que, que eu não vou procurar um partido? Por que, que eu não vou tentar fazer que os meus ideais possam, de alguma forma, serem replicados? Mas como eu faço isso? Né? Então, com a Comissão Mulheres na Política do TRE, a gente tenta responder essas perguntas.
E como que a senhora avalia a representatividade das mulheres na nossa política atual?
Bem, nós temos, em termos de população brasileira, hoje a gente gira em torno de 48,3% é formada por homens e 51,7% mais ou menos são formadas por mulheres. Então vamos fazer aqui, vamos dizer que mais de 50% são mulheres. Porém, embora nós tenhamos um número até satisfatório de mulheres filiadas a partidos políticos, na medida em que 44% das mulheres das pessoas que são filiadas são mulheres, mesmo assim, a participação feminina nas eleições, ela fica beirando a cota legal. Então, o que, que a gente observa? Que se não existisse a cota, a grande chance era de que a participação feminina, além do partido, né, via a eleição, a inscrição, o registro para concorrer, seria até menor. Esse ano, nós tivemos em torno de 32% das candidaturas sendo femininas. Ou seja, mais ou menos, nesse ano de 2020, 5 mil mulheres concorreram a cargos majoritários, como prefeitos ou vice. E nas proporcionais, o índice, lá em 2016, foi de 11% de mulheres. Já agora, no ano de 2020, nós já tivemos uma participação mais ou menos de 16%. Que daí acabaram também sendo de números de eleitas, vamos dizer assim.
Esse resultado significa um avanço, então, na comparação com o pleito municipal de 2016.
Significa. Então, nós saímos de um valor lá em 2016. Então, eu vou fazer um recorte aqui. Por que eu estou falando em 2016 e não em 2018? Porque eu estou comparando eleições similares entre si. Então, eleições municipais foram em 2016, então estou comparando com as eleições municipais agora de 2020. Então, nós tivemos um incremento Nós saímos de uma representatividade nas cadeiras proporcionais, que são dos cargos de vereadores, de 11,66% de mulheres em 2016, e hoje nós partimos para 16% de mulheres eleitas nessas cadeiras. E a mesma... houve um aumento também em relação ao número de mulheres prefeitas eleitas também.
O que acontece na política, magistrada, quando mais mulheres são eleitas?
Eu acho que o que é importante... Eu tenho ouvido sempre uma pergunta, por que é tão importante ter mulher representando? Pelo simples fato de que a sociedade é composta por homens e mulheres. Há uma forma de se ver a vida própria das mulheres e há uma forma de se ver a vida própria dos homens. Lógico que dentro de outros contextos sociais, culturais, em que essas pessoas estão incluídas. Mas evidentemente que uma mulher tem uma visão sobre a maternidade, né, sobre filhos, que é diversa do que o homem. Não que ambas não possam ser empáticas, preocupadas, interessadas na melhoria, né, da vida do filho, por exemplo, mas são visões de mundo diversas. Se eu tenho um mundo, né, se eu tenho um país que é composto, né, por um percentual similar de homens e mulheres, por evidente que eu tenho que ter essa representatividade também nos postos de poder.
Sucesso eleitoral é um incentivo, então, para que outras mulheres entrem na política?
Eu acho que é um dos. Sucesso em outras carreiras também é um caminho adequado. Quando uma mulher percebe que, por exemplo, uma outra mulher abre um comércio e se empenha naquele comércio e consegue se estabilizar naquele trabalho, isso serve, sim, de fonte de inspiração, porque, bem ou mal, as inspirações, não raras vezes, elas vêm das experiências vividas por outras pessoas. Então, é o caso da nossa primeira deputada, Carlota, lá em 1934. Com certeza, ela inspirou outras mulheres para que desbravassem um terreno, uma vereda totalmente... difícil, totalmente não andada ainda.
A senhora acredita que falta incentivo à participação feminina dentro dos próprios partidos?
Eu acho que tem melhorado, até porque os partidos, devido a algumas decisões do próprio TSE, necessitam fazer com que as campanhas das mulheres sejam efetivas, sob pena de configurar o que é chamado de candidaturas laranja, que são aquelas candidaturas só para preencher cota, mas que na prática não se efetivam em votos concretos. Então, há um incentivo hoje, por conta tanto dessas decisões judiciais quanto pela norma, né, aplicada, no sentido de que os partidos políticos angariem espaços para as mulheres. E o partido político que está realmente antenado, vamos usar esse termo, com essa visão da necessidade da participação feminina, sabe que necessariamente, para que essas mulheres tenham candidaturas efetivas, concretas, competitivas, elas precisam já ter espaço dentro do partido, participando das executivas, dos cargos, dando-se voz a essas mulheres dentro dos partidos. Então, os partidos que estão mais dando esses espaços são os partidos que melhor estão encontrando nomes fortes de mulheres com efetividade nas campanhas. Então, há uma questão até de inteligência, vamos dizer assim, do próprio partido, no sentido de começar a se organizar para melhorar os espaços de participação feminina.
Quais as consequências da subrepresentação das mulheres na política?
Eu acho que o primeiro é essa falta de olhar feminino sobre qualquer questão. O segundo, que há uma desigualdade e que a gente vem num vértice evolutivo da humanidade e que não há mais espaço para aquela mulher que sequer era considerada cidadã. Então, me parece que o exercício do poder por mulheres, juntamente com o exercício do poder por homens, faz com que a sociedade seja mais igualitária, mais equilibrada, que a gente tenha pontos de vista sobre problemas que são cruciais, que são do nosso dia a dia, mas sob esses prismas diversos.
Correto. O futuro da política é feminino, magistrada?
O futuro da política é a diversidade, é a inclusão de gênero. Tanto é que, olha como é interessante, quando se criou a lei de cotas, se fala da cota de 30% do gênero. O que se quer dizer isso? Não se quer fazer uma hegemonia feminina, se quer criar a possibilidade de que haja homens e mulheres de uma forma mais proporcional dentro dos cargos de poder. E por que eu falo isso? Porque os 30% é de gênero, não é 30% de cargos para mulheres. Então, a lei nesse particular foi muito inteligente. Eu não vou me recordar agora o nome, mas existe na eleição de 2016, uma prefeitura, uma cidade do interior, se eu não me engano, de Minas, agora eu não me recordo realmente, eu teria que ter observado isso para trazer com mais detalhe. Mas a cota lá foi usada ao inverso. Lá se usou a cota para se garantir os 30% do espaço masculino. Por quê? Porque o que se quer é a inclusão dos gêneros e não a preponderância de um sobre o outro.
O que muda, magistrada, quando as mulheres mudam o poder?
Quando as mulheres chegam ao poder, você gostaria de saber?
Exato.
Eu penso que essa questão do olhar mesmo, e essa questão da importância de se trazer essa vivência para dentro desse espaço que, historicamente, é ocupado por homens. Então, eu acho que é relevante essa alteração da participação feminina, essa ampliação. E quando eu falo nisso, eu estou falando sobre os mais variados matizes políticos e de cor ideológica. É importante que essas mulheres estejam sendo representadas em qualquer partido, em qualquer ideologia com a qual elas se identifiquem, mas que haja espaço para elas em qualquer uma dessas áreas, né? Dessas matizes políticas.
Falar sobre a representatividade feminina na política é falar sobre empoderamento feminino?
É uma forma, com certeza, com certeza. Quando a gente fala esse termo empoderamento, sempre há uma certa pecha, né, de que é feminista, então, não seria o termo adequado, porque o que que... Mas, enfim, está sim, independente do termo que se usa, está sim se empoderando as mulheres a partir do momento em que elas conseguem mais espaço para lutar pelos seus ideais e pela sua representatividade enquanto cidadã.
Bom, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, magistrada, para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui. Por que precisamos de mais mulheres na política?
Eu, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de trocar impressões sobre esse tema com você, levar essa pauta, vamos dizer assim, para os ouvintes, colocar todos para pensar no caso sobre essa questão, dizer que é necessário a presença feminina e cada vez mais se qualificando e cada vez mais se estudando e tendo as respostas em todas as áreas de poder, porque é uma forma da gente garantir sempre essa visão de mundo diversificada, essa visão de mundo mais garantindo as diferenças que é formada uma comunidade. Então, me parece que quando a gente fala sobre a perspectiva de gênero, é importante que a gente lembre que o que se busca é justamente espaços igualitários, espaços onde tanto homens e mulheres possam expor as suas vivências e que da troca dessas experiências se possam construir caminhos adequados ao nosso futuro.
Muito
então,
bom.
Fica aqui o meu agradecimento realmente pela oportunidade de trocar essa vivência com vocês.
Muito bom, obrigada. Eu que agradeço novamente a sua disponibilidade, doutora Adriana.
Muito obrigada, estou à disposição. Sempre que houver a necessidade de tratarmos desse ou de outros temas.
Tá certo, muito bom. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a magistrada Adriana de Lourdes Simetti, juíza da terceira turma recursal do Tribunal de Justiça do Paraná e juíza da Zona Eleitoral, a 174 de Curitiba. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.